Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, que bom te encontrar aí outra vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que ganhou esse dia para viver a sua aventura, viver o seu sonho, viver a sua necessidade, a sua busca. Viver para dar tudo aquilo que tem, tudo aquilo que aprendeu, todo o conhecimento. Mais um dia para você exercitar seus talentos, mais um dia para entregar um...
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então é isso, o que eu estava falando mesmo? É, a internet tem dessas coisas, né? Deu um pico de energia aqui, daí a gente está com 4 estações remotas, uma delas é a minha. E de repente dá um pau aqui, cai a energia, tem que restartar tudo novamente, mas estamos aí. É isso aí, todos os dias tem desafios, todo dia tem situações inesperadas e você tem que lidar com elas. Então, aqui também com você, como eu dizia, mais um dia para a gente viver a aventura de procurar novas soluções, de achar um jeito de enfrentar todos esses desafios que a gente tem. Mas para isso você tem conhecimento aí acumulado, para isso você tem energia e disposição, e para isso você tem o melhor recurso de que você precisa também, é o tempo. É o tempo que você tem, você que está começando o dia agora, logo cedo aqui com a gente, tem o tempo a seu favor, eu tenho certeza que você vai usar muito bem esse recurso, vai dar substância, vai dar sentido, vai saber fazer bem as suas escolhas e colaborar. Colaborar para o mundo, colaborar para a sua organização, colaborar para a sua família e, claro, quando você faz tudo isso, é porque você está aprimorando a pessoa que você é. Estamos aí para mais um dia, para mais uma semana e vamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo e a Roberta dá o serviço de hoje para você.
Oiê, aqui estamos começando o dia para muito papo nutritivo outra vez. Sabemos que a situação continua tensa para a saúde de muitos, mas cada um sendo responsável, cuidando de si mesmo e do outro, evitando movimentações, ajudando a vencer o vírus, até que chegue a vacina para todos, e está chegando. E mantenha o astral, a disposição e o sorriso como imunizador do mau humor e do desânimo que tenta atacar também. Sábado, dia 20, começou o outono e também o início do calendário astral. Será que os astros têm alguma pista pra gente diante de tantos desafios? Vamos ter hoje aqui o papo com o astrólogo Maurice Jacoel, que lê os astros e suas influências. Segunda-feira, você já sabe que é dia de insight, com uma história inspiradora e o papo nutritivo com o autor e consultor Daniel Carvalho Luz. O programa só está começando. Vamos nessa? Compartilha aí e marca os amigos. E já já eu volto com o destaque das notícias.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, a palavra-chave, agenda, atitude, Feliz Dia Novo hoje é ganhar. Cuidado, viu, para que o medo de perder não tire de você a vontade de ganhar. É muita expectativa, você fica olhando para a possibilidade de perder e perde a gana, perde a vontade, e aí limita sua energia criativa, limita o seu poder de vontade por medo. Medo de quê? Vai perder o quê se você está na disputa, se você está no jogo, você está aí, é para ganhar. O nosso lema aqui é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente faz esse serviço para você, dá uma espiadinha na temperatura lá fora, como é que estão os portais, as notícias. Vamos lá então, para dar alguns destaques. Atraso na vacinação custará 131 bi ao país, dizem banqueiros e economistas. Pois é, esta é bastante séria, hein? Em carta aberta, mais de 500 signatários pedem coordenação nacional em apoio às medidas restritivas. Documento deve ser enviado nesta segunda-feira ao Ministério da Economia, STF e Congresso. Pois é, não é uma questão da imprensa, não é questão de oposição, não. São empresários e gente de peso, gente que ocupou importantes cargos também de governo, chamando a atenção para o total descontrole na gestão da crise. Realmente uma das coisas que mais tem dificultado, além desse atraso que a gente teve por medidas não terem sido tomadas no devido tempo para que a gente tivesse vacina mesmo, é ainda a falta de gestão, de combinação entre federal, estadual e municipal, para que as medidas restritivas ao menos tenham eficiência neste momento e não tenha também desencontros de informação, que é o que acontece desde o início da pandemia. Vamos aqui para outros assuntos de Veja. Sérgio Moro sob ataque, asfixia financeira e abuso de autoridade. Bolsonaro diz que estão esticando a corda e tirando a liberdade do povo. Então o discurso continua na linha política e fora do tema que a gente tem, de verdade, crucial. É, para ganhar, vale tudo. Netanyahu promete até voo direto para Meca. Pois é, eleição em qualquer lugar do mundo é assim. Todo presidente, todo mundo que está na disputa, coloca isso como uma grande prioridade e aí o Estado fica em segundo plano. Mais de 447 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas no mundo. Olha, mas tem notícias boas, tem gente fazendo a diferença, tem muitos portais aí, se você sair da primeira página vai ter boas notícias. Certamente a gente tem um problema que não dá para fugir dele, precisa resolver, precisa cobrar, precisa exigir, cada um precisa fazer a sua parte em relação à pandemia, porque os números estão gritando. Mas muita gente está fazendo direitinho. Mais uma vez, a gente quer dizer aqui para os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, o nosso apoio, a nossa solidariedade, eles que têm abandonado suas famílias, eles que têm feito de tudo e se arriscado para enfrentar ali no campo esta situação. Mas tem boas notícias e a gente sempre destaca aqui algo importante, que é o que traz a Roberta Toledo agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É necessário apenas uma pessoa tóxica para causar estragos e impactar negativamente todo o local de trabalho. Eles também prejudicam a produtividade e a moral de todos ao redor. Eles criam um drama desnecessário, corroem a cultura, distorcem os valores da empresa e destroem a confiança da equipe. De acordo com um estudo da First Incorporated, 4 em cada 5 funcionários trabalham ou já trabalharam com um colega de trabalho potencialmente tóxico. A empresa Randstad descobriu que 58% de seus funcionários saíram ou estão pensando em sair devido à negatividade, política do escritório e comportamento desrespeitoso. Trabalhar com uma pessoa tóxica é uma experiência impotente e desgastante. Além disso, nem sempre é fácil identificar essa situação, especialmente se você considera essa pessoa um amigo.
Pois é, né? Quem é que nunca trabalhou, quem é que não trabalha com gente tóxica? É difícil trabalhar assim, né? E se você se sente esgotada, esgotado, negativo, depois de interagir com eles, isso pode ser um sinal de que eles realmente são tóxicos. Depois de passar por eles, você fica cansada, desanima até ir trabalhar, né? Esse comportamento pode se manifestar por meio de palavras, linguagem corporal, sabotando os outros propositadamente, não cumprindo promessas ou compromissos, insultos, boatos. Tá? Você sabe muito bem o que é uma pessoa negativa, o que é uma pessoa tóxica, o que é que uma pessoa com tumulto interno traz para o ambiente, o como ela tumultua também o ambiente onde ela está. Cuidado para que você não seja essa pessoa, hein? Mas vamos lá, hein? Hoje é dia de reflexões a partir de histórias do best-seller Insight de Daniel Carvalho Luz. E hoje também, além de contar a história aqui, argumento do livro, a gente tem na sequência um papo, a presença luxuosa aqui de Daniel Carvalho Luz. Vamos para o momento Insight e o Positivo se Talk. Bom, quando você me vê chegar de óculos assim, com o livro Insight, é como naquele velho programa da TV Cultura. Senta que lá vem história, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, Insight. Lá vem o sonhador. Os que conquistam são os que acreditam que podem conquistar. Virgílio. Você coloca seu coração nos seus desafios, nas suas metas. Veja só que história que o Daniel trouxe para a gente, também retirada de um outro livro, o livro Coração de um Campeão, escrito por Bob Richards. Bob Richards tinha algumas medalhas olímpicas e no livro ele fala da importância de um sonho. Para ilustrar, narra um episódio que ocorreu com o atleta Charlie Paddock. Certo dia, Paddock fazia uma palestra num ginásio de Cleveland. E a certa altura ele diz: Paddock era um atleta. Quem sabe, talvez, algum dia, alguém aqui nesta sala vai ganhar provas numa Olimpíada. Isso ele disse. Quando acabou aquela reunião, aquela assembleia, aquele papo com os alunos, aproximou-se dele um jovem negro magricelas, de pernas finas, que ficou sentado lá no fundão da sala e chegou timidamente perto dele para dizer: ah, eu daria tudo para ganhar um dia alguma corrida importante. Paddock olhou para ele e respondeu calorosa e afetuosamente: e você pode ganhar, meu filho. Basta que faça disso sua meta de vida e dê tudo de si para alcançá-lo. Pois bem, 1936, aquele jovem cujo nome era Jesse Owens ganhou várias medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim e quebrou diversos recordes. Adolf Hitler, ao saber de seu maravilhoso desempenho, ficou furioso, pois a realização do sonho daquele jovem negro representou um duro golpe para aquele louco sonho do ditador da raça ariana como superior. Quando Jesse Owens voltou para os Estados Unidos naquele ano, teve uma recepção festiva nas ruas. Você pode procurar isso em documentários Naquele dia mesmo, um outro rapazinho negro de pernas finas conseguiu comprimir-se na multidão, chegou perto de Jesse Owens e disse: Jesse, eu gostaria de correr também quando crescer. Então Jesse lembrou-se do que aconteceu com ele, do velho Charlie Paddock. Apertou a mão daquele garoto e respondeu: sonhe alto, menino. Sonhe alto, meu filho. E dê tudo de si para chegar lá. Em 1948, era esse o rapazinho, Harrison Dillard, que ganhava medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos daquele ano. Conta-se que certa vez um estudante estava treinando o salto em alturas, preparando-se para o campeonato estadual. E após cada salto, o técnico elevava um pouco mais o sarrafo. Afinal, ele colocou na altura do recorde da prova. E o garoto, treinando, protestou: pô, aí não dá, né? Como é que eu vou saltar a essa altura? E o treinador disse simplesmente: atire o coração por cima do sarrafo, que o seu corpo vai junto. Atire seu coração por cima do sarrafo, que seu corpo vai junto. É isso aí. Reconheça a força propulsora de um sonho. Apure os sonhos que se acham fora da realidade como ilusões. Restaure sonhos frustrados. Realize os que ainda não foram realizados. Reformule sonhos com defeitos. Estude, mas coloque paixão. Coloque dedicação, coloque coração, coloque suor, coloque alma, que eu tenho certeza, assim como aconteceu com o grande ícone Jesse Owens, você também vai ter a sua pequena, grande vitória, seja lá em que campo você esteja buscando o seu sucesso. É isso aí, dedicação, treinamento, entusiasmo, paixão e sonho. O que é que vai te levar mais longe? É tudo isso de maneira combinada. Argumento adaptado do livro Insight 1, de Daniel Carvalho Luz. Argumento do programa Feliz Dia Novo, com a presença do autor em mais um diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Como é bom, né? Como é bom contar uma história logo cedo. Daniel Carvalho Luz, bom ter você aqui. Ô Daniel, como eu gosto dessa expressão aí do treinador, né? Jogue seu coração para cima do sarrafo, que o corpo vai junto. Prazer ter você aqui, hein, Daniel? Bom dia novamente.
Bom dia.
Toda segunda-feira.
É isso aí, bom dia.
O Daniel, quase não faço o currículo dele aqui. O Daniel, olha, é professor, é engenheiro, sempre foi premiado na área de RH, é um cara que, com toda a sua competência, além de didática, é um cara que executivo, foi presidente de empresa, diretor de RH e sempre lidou com talentos. Daniel, falando do coração aí, então, já para começar, você que contrata pessoas, você que montava equipe, às vezes na comparação você encontra alguém que tem um currículo bom, mas você não vê paixão. Daí você no outro, você vê paixão. Pro cara que vai contratar, quando ele vê paixão, isso é mais importante do que o currículo, ou se tiver ali na linha, o cara da paixão leva o cargo?
Não, sempre a paixão faz uma tremenda diferença, Elineu. A história que você contou aí, a história de quatro vencedores, quatro ganhadores, quatro personagens da história do atletismo, que tinham paixão. É claro que a técnica conta, claro, quando a gente busca um profissional, ele tem que ter aqueles pré-requisitos técnicos mínimos que a função exige, mas a paixão fala tudo, a paixão faz uma tremenda diferença.
Pois é chato você ver alguém com baita de um currículo frio, né, burocrático em cima dele também, como se aquele saber sozinho resolvesse tudo também. Então a paixão, a gente pode indicar que a paixão significa o interesse na pessoa em realmente fazer algo, não é?
Na verdade, quando a gente busca essa paixão, o que a gente está buscando? Está buscando um vencedor, né? As empresas não querem perdedores, né? Essas pessoas com baixo nível de energia, sem disposição, sem garra, sem gana. A gente busca alguém, inclusive as perguntas que a gente faz normalmente é ver se o sujeito quer vencer. Vencer é o ponto, né? Não desistir, nunca desistir, nunca ficar satisfeito com o status quo. A gente busca essas perguntas, tanto que a gente direciona a entrevista justamente perguntando sobre os feitos, as conquistas, os resultados, os grandes gols que a pessoa marcou.
Então, a pessoa, quando vai participar de uma entrevista, ela tem que saber muito bem quem ela é no mundo, qual é a disposição real dela. Que a gente vai para uma entrevista de emprego, as pessoas, e é natural também isso, a pessoa está preocupada com a conta, com os boletos que ela tem, com o aluguel. Então, ela vai pensando que ela precisa arrumar um emprego para resolver os seus problemas. E quem está contratando quer uma pessoa que venha colaborar com a empresa para resolver os problemas da empresa, não é isso? Aí como é que o diretor percebe isso? Fala, peraí, deixa eu ver se você vai estar com seu coração aqui na empresa, apesar dos seus problemas serem reais também.
Olha, na verdade, quando a gente conversa com alguém, né, sobretudo o profissional da área de recrutamento, ele já tem esse feeling, né? Então, ele sabe identificar a situação momentânea, a situação circunstancial, o sujeito muitas vezes está desempregado, e claro, mas o fato dele estar numa situação como essa, circunstancial, ele tem a estrutura dele, ele é um vencedor, aquilo lá foi apenas uma circunstância que o deu uma rasteira, né? Mas ele tem o punch de vencedor, ele, não importa os obstáculos, o quanto esses obstáculos empurrem ele para baixo, ele é vencedor, né? Não importa quantos problemas ele está atravessando naquele momento, ele sabe o caminho dele, não importa o quão alto os céticos duvidem da capacidade dele e zombem dele, ele é um vencedor, ele é um ganhador, ele encontra uma maneira de vencer, e a gente busca isso nessas pessoas.
Outro dia eu estava conversando aqui com a Karine, a Michele Karine, ela é de uma empresa, é ligada ao setor de, né, de ter trabalhos temporários. Sim. E o campeão, às vezes, ele chega num lugar muito bacana. E aí depois ele tem uma carteira assinada, tem um cargo importante, tem um salário importante. Mas daí ele perde uma competição, enfim, ele fica fora do jogo. E a gente tinha um vício, que eu não sei se existe ainda, talvez você possa reconhecer também, que um funcionário desse padrão, para se recolocar, ele precisa começar a treinar lá embaixo. E às vezes ele não aceita participar de outro jogo abaixo daquele nível que ele estava. Isso é complicado também, né? Ele não está no jogo. Não está disposto a enfrentar um jogo novamente para poder galgar as outras etapas de uma competição, vai, se a gente for fazer alusão às próprias, ao treinamento dos esportistas.
Entendeu? Um vencedor, um sonhador, ele sabe que algumas vezes ele tem que recuar, né? Recuar para tomar impulso e ir com mais força, com mais vontade, ir mais certeiro. Então, recuar é estratégico. Algumas vezes as pessoas que estão nessas circunstâncias não entendem que vale a pena descer um degrau para você tomar impulso e muitas vezes até depois subir dois ou três, né? Mas tem que ter essa consciência.
O contratante, ele olha no funcionário também essa disposição, então, de arregaçar as mangas, independentemente do que ele pode, né? Mesmo que ele tenha um posicionamento pessoal para um outro cargo, naquele momento é aquilo que tem, aquele cara que topa a circunstância, ele é bem visto pelo contratante.
Sim, o que a gente busca são pessoas que estão dispostas a se engajar, dispostas a vestir a camisa, dispostas a fazer um esforço discricionário, dispostas muitas vezes a fazer concessões e ceder. Isso já demonstra que é uma pessoa que tem capacidade de negociar, são pessoas que sabem fazer concessões estratégicas. Isso faz uma tremenda diferença, Irineu.
Qual a diferença do líder aí, naquele caso ali do Jesse Owens, que ouviu, né, foi ouvido com atenção e recebeu ali um estímulo. Como é que o líder pode estimular uma pessoa a ser um vencedor?
Olha, tem várias maneiras, né? Eu gosto muito de falar do o líder que consegue identificar numa pessoa que a pessoa tem um sonho. Né? Era o caso aí que o Bob Richards encontrou no paddock, e o paddock encontrou no Jesse Owens, e o Jesse Owens no Harrison Dillard, né? Por quê? Porque sonho, Irineu, ele nos dá uma direção. O sonho aumenta o nosso potencial. O sonho nos ajuda a priorizar. O sonho agrega valor ao nosso trabalho. O sonho, ele prediz o nosso futuro. E quando o entrevistador, né, ou uma pessoa que tem essa habilidade de identificar pessoas sonhadoras, vale a pena trazer para a sua equipe, porque você ter um sonhador na sua equipe significa probabilidade de sucesso. Então, vale a pena.
E esse sonhador precisa ter um sonho com foco também, né? Não pode ser um iludido, né? Não pode trocar de sonho todo dia também dentro da organização, não é?
Não, normalmente os sonhadores têm um propósito, têm uma meta, têm... Eles sabem, né? A barra está lá, alguém sempre vai colocar um pouco mais alto e ele sempre vai colocar o coração para o coração elevar o corpo e ele ultrapassar o próximo recorde, vencer a próxima partida. É sempre possível.
Pois é, e sonho não se realiza sozinho, né? Sonho exige muito trabalho, né? Porque só sonhar não adianta. Tem que falar o que, que eu faço para botar esse sonho em pé, né?
Irineu, você sabe que uma das coisas que eu acho e sempre oriento quando a gente faz palestras, quando a gente faz mentoria e consultoria, é orientar as pessoas a ficar sempre perto de pessoas positivas, né? Porque pessoas negativas, elas são um ímã que acaba te prendendo no local e não deixa você avançar, né? E pessoas que são vencedoras, pessoas que ganham, elas não têm sorte, elas pensam sobre os desafios, sobre o mundo de forma diferente. Essa é a diferença, elas têm garra, elas têm vontade.
Sabe que eu ouvi esses dias uma palestra da Luciana da Acrópole, então ela estava falando de um sentido muito bacana, de um filme francês sobre música. Então, duas pessoas nas mesmas condições, dois músicos importantes tecnicamente, um foi um sucesso e o outro não. E esse que foi um sucesso, no fim da vida, ele faz uma reflexão: por que você e não ele? Ele diz assim: eu trabalhei para a música, ele achava que a música trabalhava para ele. Então, a gente precisa entender que para onde vai, onde é que a gente aplica o nosso talento? Então, você trabalha, você entrega para aquela organização, você entrega para o mundo. Se você acha que o mundo vai todo fazer para você, pelo seu talento, talvez você tenha uma vida medíocre. Já se você sabe que você é um servo, que você serve a música, que você serve aquele ambiente em que você está, aí você prospera. É uma bela de uma analogia essa, né? A gente fazer essa pergunta todos os dias: quem que eu estou servindo? Eu estou servindo a mim ou estou servindo ao mundo? Eu quero que o mundo sirva a mim ou o que eu posso oferecer ao mundo?
É isso, Irineu, você tem toda a razão, né? Os vencedores, eles têm uma causa, né? Essa é a diferença, né? Eles têm um propósito, né? E aí tudo vale a pena. Irineu, para encerrar, eu gostaria até de deixar aqui 9 elementos importantes, vou falar bem rápido. É o seguinte: qual é a fórmula para ganhar sempre? Né? Porque essa era a proposta, né? Bom, 9 elementos simples, né? Nada é impossível se você estiver disposto a investir tempo e esforço suficiente, né? Estar perto de pessoas positivas, Irineu, é a melhor maneira de continuar ganhando. Se você estiver disposto a dominar os detalhes, provavelmente você vai vencer. Outro aspecto, Irineu, é que a apatia é a inimiga de alcançar algo incrível. Outro detalhe é: só porque não funcionou da última vez que você tentou, não é bom e você vai parar de tentar, né? Sexta dica e orientação, a velocidade do seu progresso está diretamente relacionada à intensidade do seu esforço. Só porque os críticos falam alto não significa que eles estejam certos. E para finalizar, a apatia é inimiga de alcançar algo incrível. E por último, os vencedores são os donos de tudo. Eles são os donos de suas ações, eles possuem a sua atitude, eles possuem as suas crenças, eles não veem limites, eles acreditam na oportunidade. É isso.
É isso aí. E você que ouviu esses 9 itens, você acha que você pode incorporar esses 9 itens? Esse vencedor que a gente destaca aqui não é o vencedor que compete com os outros, é o vencedor, esse que está aí dentro de você. É você concorrendo, você competindo com você mesmo, é você passando por um degrau acima. Confirma, Daniel Carvalho Luz.
É isso aí, gente. E segunda-feira a gente está de volta aí trazendo mais coisas legais.
Obrigado, Daniel Carvalho Luz, mais uma vez participando aqui do Positivity Talks com o Momento Insight.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, a palavra-chave, agenda, atitude hoje, feliz dia novo aqui, é ganhar, diz William Shakespeare. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Cuidado com o medo de arriscar aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas antes de olhar para os jornais aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como é que está o nosso pessoal aqui. Quero agradecer mais uma vez você das rádios que estão transmitindo a gente. Opa, que maravilha, você também que está aqui todos os dias com o seu bom dia, dando essa força, você que aparece aqui na telinha, você que está transmitindo aí, os grupos que transmitem, Mudar o Mundo é Possível, Rubens aí do Grupo da Vila Guilherme, mais de 30 mil pessoas ali, a Rádio Positiva que está transmitindo, Oswaldo Fernandes Pereira, Sil Camargo, Bete Brandão, Ivone Pereira, Laudiceia, Adriano Oliveira, Juliano Ralo, Marcelo Amaral, sempre com a gente também e compartilhando. Essa é a nossa regra, essa é uma rede conectada à boa atitude. E você, Paulo Montini também, que já esteve com a gente aqui, Fabiana Pérez, minha querida amiga da Nova Brasil, você aí que compartilha esse conteúdo, esse papo nutritivo e marca os amigos, você realmente faz um bem. Estamos aqui hoje, a internet é a nossa rádio, aqui no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas de podcast, assim que terminar o programa. Já já vamos ter um papo muito nutritivo aqui. Você sabe que começou o ano astral no sábado, além do outono que começou no sábado, começa o ano astrológico também. Será que muda alguma coisa? Será que tem alguma novidade? Pois é, o Maurício Jacuel vai falar com a gente já já, mas antes eu vou dar uma olhada aqui mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora. Temperatura, empresários se unem em ofensiva por renda básica com reformas, é o movimento Convergência Brasil que propõe direcionar às famílias parcela dos recursos obtidos com privatizações e com reformas em discussão no Congresso. É interessante ver o movimento da sociedade civil, porque a sociedade civil tem que ter voz em todas as democracias e é assim que elas colaboram com governos e atuam. PSDB, outra manchete, PT selam trégua e pela primeira vez se alinham em várias frentes contra Bolsonaro. É a questão da política, é a questão da gestão. Vacinação é a melhor política fiscal, mais barata e de maior impacto. Bela fala aí do ministro Guedes. No editorial do Estadão, é preciso projeto que vá além da interrupção da esbórnia bolsonarista. Coisa está ficando aí, a chapa está ficando quente. Daniel Martins, apoiado por Michele, projeto sobre visão monocular será sancionado. É a Michele, primeira-dama do governo, que está falando dessa notícia importante. Um texto declara deficiência para efeitos legais. Proposta turbina despesa pública. Mas, enfim, vamos lá, sempre tem boas notícias, sempre tem bons destaques e você é que precisa procurar onde é que está a notícia boa e você fazer a sua parte para colaborar com tudo. Vamos lá para mais um diálogo nutritivo, mas antes tem aqui o destaque da Roberta Toledo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O aumento da frequência e intensidade das catástrofes naturais põe em perigo os sistemas alimentares do planeta, advertiu a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Secas, inundações, tempestades, tsunamis, incêndios florestais, invasões de pragas, epidemia e etc., fazem a agricultura pagar um preço alto em todos os seus setores. A ONU deseja que a comunidade internacional invista mais para reduzir os riscos e tornar os sistemas agrícolas mais resilientes e alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. O número atual de catástrofes triplicou em relação aos anos 70 e 80. Vários tipos de ações podem ser tomadas, como a criação de sistemas de alerta precoce ou o estabelecimento de seguro contra desastres. Também devido à pandemia, os agricultores têm acesso reduzido a insumos, mãos de obras e terras agrícolas, o que leva a uma perda de produção, uma queda na renda familiar e uma diminuição da nutrição, alerta a FAO.
É isso aí, tudo impacta, né? Tudo tem um impacto, mas vamos aí, a partir de agora, já saber do impacto dos astros nessa mudança astrológica, para saber se isso traz alguma boa novidade. Será que os astros, será que as estrelas têm algo a nos contar? Vamos para o nosso próximo diálogo nutritivo?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Astrologia. Maurice Jacquel é formado em filosofia pela USP, em psicologia junguiana pela IJP, São Paulo. Começou também seus estudos em astrologia em 1980 em São Paulo. Em 1984, começou a trabalhar exclusivamente como astrólogo profissional, através de consultas, assessoria e ensino. Com atuação sempre presente, também formou-se em constelações sistêmicas familiares e empresariais pela IAG de Munique, dentre outras escolas. Maurice é professor de astrologia, coordena a formação em astrologia transpessoal na Unipaz de Brasília e é professor de formação em constelação sistema fenomenológica. Foi presidente da CNA, Central Nacional de Astrologia no Brasil, atualmente é membro da ASPAR e ISAR em Portugal. E é lá de Portugal que é a nossa conexão. Bom dia, Maurice, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, obrigado por esse convite maravilhoso de estar com você nessa manhã.
Pois é, a gente quer explorar você. A gente está com um mundo tão complicado, pandemia, tretas, conflitos, divisões, coisas assim. E aí a gente, a astrologia, né, que é um conhecimento muito antigo, né, sempre traz algumas relações para ajudar as pessoas a quem sabe, organizar, né, a sua própria vida, entender o que está acontecendo de energias por aí. E a astrologia tem, né, um jeito de contar as coisas para a gente. Agora, antes de você falar dessas coisas particulares, me diga o seguinte: ano astrológico significa que esse calendário é muito antigo, né? Como é uma das primeiras ciências, a astrologia, o calendário astral é muito mais antigo do que o nosso calendário aí, né?
Exatamente. O que acontece é o seguinte, desde que o ser humano começa a existir, inclusive lá na época das cavernas, o sistema de referência mais exato, mais preciso, é o céu, é o dia, a noite, o movimento da lua, do sol, como nós observamos a partir da Terra, né? Como nós olhamos. E as estrelas que se movem, que são os planetas. Planeta quer dizer estrela errante, estrela que está se movendo, né? São aquelas luzes que a gente está observando se mexendo para lá e para cá, cada dia muda de lugar. Então, o calendário natural é o calendário astrológico, que começa na primavera do hemisfério norte, outono do hemisfério sul, e que agora, né, começou no sábado, dia 20, às 6h37 no Brasil. Mas por que que dá essa diferença? Porque o calendário comum, eu gosto de chamar de calendário comum, que é a folhinha que nós temos no nosso calendário, a nossa agenda. É o calendário comum, que foi instituído pelo Papa Gregório e acabou sendo um calendário assumido por todas as nações. Mas Cada povo original, judeu, islâmico, os nossos índios, os índios do hemisfério norte, os chineses, os japoneses, todos têm o seu próprio calendário, até hoje, né, o Ano Novo Chinês, etc. Por quê? Porque esses calendários são tradicionais, são baseados na natureza, nos ciclos naturais, né? Então, o calendário gregoriano, que foi assumido, que é a nossa folhinha, ele não é exatamente um calendário natural. Então, por isso que dá divergências, dá quebra, né, com o que é cultuado, o que é mais conhecido, que é os ciclos da natureza mesmo, né?
Que é o que você falou, é o
Então, por isso que
calendário
a gente.
natural, é a natureza, são os astros mesmo que determinam essa repetição que a gente tem das estações do ano. Mas agora eu quero fazer aquela pergunta que acho que todo mundo faz para um astrólogo. E aí, né? Começou o ano, as coisas vão melhorar, Maurice? Os astros
Olha,
contam alguma coisa? Tudo isso que aconteceu estava escrito nas estrelas?
de certa forma, sim. O que acontece é que a gente, a nossa vontade humana é de acomodação. A gente quer se acomodar, não quer arregaçar as mangas. Não quer treinar o salto, né, como você estava contando, né? Quer dizer, cada vez tem que saltar mais alto, né, para chegar no, na Olimpíada, para chegar no sucesso. Mas aí que está, nós queremos nos acomodar. Então, o que que acontece? Esse calendário, ele está indicando, porque há um certo equívoco de pensar assim que é uma coisa de uma influência, o planeta manda um raio para cima da gente. Não é bem assim, né? Mas ele é um mensageiro, né? Esse movimento dos planetas, eles nos dão dicas, dão mensagens, dão avisos, né? E vários astrólogos internacionais, inclusive brasileiros, já desde 2005 vinham falando da pandemia que ia chegar em 2020. Só que as mídias não levam muito a sério a astrologia. A astrologia foi banida das universidades em 1666, e a partir daí tem todo um conflito com a ciência, digamos, cartesiana, da prova, do laboratório, etc. Mas a astrologia é um saber perene, é um saber que sempre existiu, sempre vai existir, e vai por outros caminhos. Então, o que que eles estão aprontando para nós ainda em 2021? Nós estamos num momento de uma transição, 2020, 2021, uma transição muito grande de um modelo de 200 anos, que foi um modelo de exploração da natureza, da matéria, do enriquecimento, do ter, né? Quer dizer, o grande padrão, o grande valor é eu ter uma Ferrari, eu ter uma casa, eu ter 10 casas, eu ter não sei quantos carros, eu ter escravos, eu explorar a terra ao extremo.
Você
Esse
diz 200
modelo
anos,
chegou
só
ao
para
fim.
pontuar, é o início da Revolução Industrial, né? Quando a gente teve essas
Isso,
superpopulações,
exatamente.
aglomerações e exploração maior dos recursos ambientais, né?
Exatamente. Então, esse ciclo fechou, acabou. E começa um ciclo de 200 anos. Começou exatamente em janeiro de 2021, final de dezembro de 2020, 21 de dezembro de 2020. Esse é um ciclo de 200 anos que a gente fala que é um ciclo de ar. Quer dizer, o ciclo de terra acabou e agora entrou no ciclo de ar, que é relacionamentos, comunicação, novos planos, novos projetos. Então, o que que está acontecendo? Nós estamos no estertor, nós estamos exatamente no parto, as dores do parto de uma nova era, de uma nova consciência, de uma nova dinâmica entre as pessoas. Então, é o Saturno em Aquário e o Júpiter em Aquário. O que eles estão sinalizando? Que as regras sociais, os acordos políticos, econômicos, precisam mudar, não dá mais para ser daquele jeito. Nós temos que entrar numa outra história onde a gente olhe o planeta Terra. Não há fronteiras, a gente sabe que não há fronteiras, essas fronteiras são inventadas. E o vírus, ele veio para mostrar isso. Não adianta você ser rico, pobre, morar na China, na Índia, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, não tem salvação. Você pode ser atingido por esse vírus, seja lá quem você for, que somos todos uma única civilização no planeta. E o planeta também não pode mais ser explorado do jeito que é, Urano em Touro. Então, só para fechar os nomes dos mensageiros, né? Saturno em Aquário, Júpiter em Aquário e Urano em Touro. Essa tensão vai até dezembro de 2021.
O interessante é que a astrologia, que a gente pensa que é de adivinhação, não é. Ela é de relação, né, de eventos, digamos assim. Quando você fala aí do Touro, do Júpiter, então isso como foi lido durante milhares de anos, nesses anos algumas coisas aconteciam. Então vocês relacionam a questões individuais, a questões sociais até. Eu lembro de um livro, talvez você conheça, uma das astrólogas brasileiras, que é a Bárbara Abramo, durante um momento de mudanças aqui também, ela tentou explicar o que estava acontecendo. Quando a gente acabou com a inflação, estava começando o governo, acho que do Fernando Henrique, que ela fez um livro chamado O Céu da Pátria Nesse Instante. É um título bastante bonito, né? O Céu da Pátria Nesse Instante. Tem como a gente olhar para o céu da pátria nesse instante e fazer alguma predição do que pode ser um novo ciclo para o Brasil?
Sim, nós estamos com esse sol, quando ele entra no signo de Áries, começa um novo ano zodiacal, ele impacta o país, né? E o que nós temos aí? Nós vamos ter uma pressão muito grande em cima do governante, sem dúvida, né, da presidência, do executivo. Nós vamos ter uma pressão muito grande, e essa pressão vai vir tanto do setor educacional, do setor de transportes, das mídias e do Congresso e do Senado. Quer dizer, nós vamos ter uma pressão muito forte em cima do executivo, que vem através do Congresso, Senado, transporte, área de transporte em todos os níveis, não só rodoviário, caminhão, que as pessoas pensam, mas nós vamos ter uma crise bastante séria nessa área de educação, transporte e comunicação. E muita fake news. Então, nós vamos ter muitas mentiras e desmentidos, e fala uma coisa, desmente. Isso aí ainda vai continuar, não só no Brasil, mas a nível mundial.
Isso é questão do nosso tempo, né? A sociedade civil realmente cada vez tem mais voz, tem mais interferência, as instituições vão se aprimorando. Agora, a astrologia... A gente respeita a astrologia quando a gente vê o movimento da Lua e a interferência dela nas marés, a gente vê a interferência em questões orgânicas das pessoas, sei lá, as mulheres, a interferência nos hormônios, as doenças, as gripes que duram, toda a cultura ribeirinha também dos pescadores de interpretarem a lua. Daí a gente fala assim, pô, existe... quem lida com animais, enfim, as pessoas que lidam no campo, elas começam a fazer essas relações e a gente começa a entender essas forças. O indivíduo, já que você lida muito com o indivíduo também nas suas consultas, o indivíduo que está hoje, o ano astral começou agora... Ele está sentindo alguma coisa, alguma força interna, está numa dúvida, ele está querendo organizar a vida dele. O que é que o sujeito pode fazer para organizar aí um planejamento a partir do novo ano astral? Começo do dia do ano, dia primeiro, a gente faz aquelas resoluções todas, né? Porque está começando um ano novo. Agora é o ano novo astral, que é o ano natural, que você disse. O que é que eu posso fazer para potencializar a minha força em sintonia com as estrelas?
Muito bem, Rine. Ótima, ótima questão. Lógico que o ideal é você ter o seu mapa individual, a sua consulta individual com o astrólogo para ver exatamente a tua história pessoal, mas pegando o contexto coletivo, que é isso que você colocou, início do ano astrológico, que afeta todos nós, para o Brasil é um ano de Áries, porque o Sol está no signo de Áries e o ano no Brasil tem um ascendente Áries, então é duplamente ariano. Então é o ano de tomar iniciativa, de não se acomodar. Apesar do Covid, apesar de tudo isso, logo, logo nós vamos conseguir, esperamos, né, a vacinação máxima. Mas é um ano de tomar ações, de tomar iniciativa, de agir. Uma outra questão importante é o cuidado com a comunicação, o cuidado com o que você repassa de informação e o cuidado com o que você quer comunicar. Então, se você quer mandar um currículo, se você quer falar com as pessoas, se você quer participar de grupos de WhatsApp, faça um filtro nisso. Cuidado, reveja o que você está escrevendo, reveja esse currículo, reveja o que que você está assinando, inclusive papéis, documentos, para você não se arrepender depois, porque nós começamos um ano num aspecto tenso entre Mercúrio e Marte, e o Mercúrio em Peixes. Então tem um certo desnível de sintonia entre o que eu estou pensando e eu estou querendo falar, escrever, assinar, e o que eu acabo fazendo impulsivamente, sem cuidado. Isso me causa depois um grande aborrecimento. Então, essa é uma questão assim muito importante. A outra coisa, cuidado com o trânsito, cuidado com transporte, avião, etc. Olhe bem o que você está comprando, a passagem, o carro, a gasolina. Tem que se planejar melhor nessa área, porque é uma área no Brasil que vai ser muito afetada. E também a educação, né? Quer dizer, como é que está a escola do filho, como é que estão, o que que você está querendo aprender. Inclusive, é um bom ano para você começar um curso novo, para se aprimorar mais, para desenvolver um conhecimento técnico, aproveitar, inclusive, o ensino à distância, aproveitar mesmo, se você tem condições de usar a internet, etc. Eu sei que não é todo mundo que tem no Brasil. Mas se você tem, aproveite, comece algo novo, comece a fazer uma nova formação, etc. E uma coisa muito importante, que a gente estava falando antes a nível de governo, há uma pressão internacional, a gente está vendo isso, né? Mas desde a posse da presidência, nós temos um mapa da posse, e esse mapa da posse está muito dinâmico, principalmente na questão da pressão da justiça internacional. E esse ano isso vem com bastante intensidade. Só para ter uma ideia de ciclos, como a gente fala, né? As marés, os ciclos, o dia, a noite, o que que esses planetas estão revelando. Nós estamos num momento muito semelhante, ou pelo menos semelhante, vamos tirar o muito, porque não é igual, mas é semelhante à deposição do Collor, né? Quer dizer, passar-se mais ou menos 30 anos. Então, nós estamos astrologicamente num momento em que a nação tem que se reorganizar, se reestruturar. Saturno em cima, chegando em cima do ascendente do Brasil, e Júpiter também. Então, eles estão sinalizando que há uma necessidade de reestruturar leis, enfim, uma série de questões políticas e econômicas,
Pois é.
algo semelhante. Mas a
Pois é,
nível
Maurício.
pessoal, então, a nível pessoal, só vou fechar, sei que você tem um tempo limitado, e o astrólogo gosta de falar, né? Mas a nível pessoal é isso, tome iniciativa, cuidado com papéis, documentos, assinaturas, contratos que você assinar, aproveite para se aprimorar tecnicamente e abra o seu coração para a compaixão, né? Vênus em Peixes está chamando a gente para ter compaixão pelas pessoas, pela inclusão daquele que é diferente, né? Esse é o grande problema do Brasil, é incluir. E Vênus em Peixes esse ano está gritando pela inclusão.
Ô Maurício, você vê, eu gosto muito porque a astrologia ela permite relacionar e a realidade, aquilo que a gente está vendo, o movimento com a leitura das estrelas. Me passa aí como é que as pessoas acham você. Se você puder, a gente encerra e eu continuo num terceiro tempo aqui com quem estiver com a gente, até para continuar batendo o papo, mesmo que a gente feche o horário aqui para as rádios que estão transmitindo a gente. Como é que a pessoa acha você, se quiser falar mais sobre astrologia individualmente?
Tá, eu tenho o Instagram com o meu nome, Maurício Jacuel, o Facebook também, é só juntar o meu nome, Maurício Jacuel, que encontra lá. E eu estou à disposição e agradeço muito, Irineu, olha, é um grande presente estar aqui com você e com seus ouvintes.
Ô Maurício, você fica por aí então, eu vou fazer aqui um serviço, dar uma passada aqui fora, dar uma olhada no portal e a gente já volta então, depois que a gente fechar aqui essa parte, a gente fica mais um papo aqui com as pessoas que estão com a gente no chat.
Tá bem, muito obrigado.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
A palavra-chave, agenda, atitude hoje é ganhar. Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias, entendeu? Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. E para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma passada aqui, olhar para um canal, para um portal de boas notícias, porque tem, está aqui mais uma vez, Razões para Acreditar. A gente sempre visita o Razões. Motorista instala rede no carro para não se distrair com cão, mas tiro sai pela culatra. Pois é, brincadeira ali. Aos 102 anos, idosa viraliza após dançar com o bisneto em aula virtual. É, que divertido. Caixa em rua da Itália convida pessoas a mandarem cartas para entes queridos que já morreram. É um exercício de afeto, né? Em comemoração ao mês da mulher, WeWork investirá na força de mulheres empreendedoras. Corajoso menino de 11 anos aciona resgate sozinho e salva a mãe que desmaiou em casa na Praia Grande. Tem boas notícias em tudo que você lê. Preste atenção nas boas notícias. Pior do que não ler nenhum jornal, ler um só. E a Roberta traz mais um destaque.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E a nova arma contra o crime nos Estados Unidos não late nem morde, mas tem um faro incomparável. É praticamente um ciborgue versão canina. Batizado de Spot, o cão-robô criado pela empresa Boston Dynamics possui um sistema de inteligência artificial com sensores que captam as vozes do ambiente e câmeras que filmam em tempo real, inclusive no escuro. Elaborado como uma espécie de drone terrestre, o robô de quatro patas sobe e desce escadas, supera obstáculos e utiliza um esquema de comunicação que permite o diálogo direto com o suspeito, mesmo sem a presença física do policial. A invenção está se tornando popular. Os departamentos de polícia dos estados de Massachusetts e do Havaí também já anunciaram que vão usar o robô dog para patrulhar suas cidades.
É, até o policial está com o seu emprego ameaçado ou tem uma ferramenta muito eficiente, hein? É isso aí, a tecnologia chegando em todas. E aí, antes de fechar o programa de hoje, trazendo aqui uma mensagem adaptada de Arthur da Távola sobre a felicidade possível. Só quem está disposto a perder tem o direito de ganhar. Só o maduro é capaz da renúncia. E só quem renuncia aceita provar o gosto da verdade, seja ela qual for. A solução de toda a situação de impasse só se dá quando uma das partes aceita perder ou aceita renunciar. E perder ou renunciar não é igual, mas é muito parecido. É da mesma natureza. Sem haver quem aceite perder ou renunciar, jamais haverá o encontro com a verdade de cada relação. E muitas vezes a verdade de cada relação pode estar na impossibilidade, por mais atração que exista. Só a renúncia, no tempo certo, devolve as pessoas a elas mesmas e só assim elas amadurecem e se preparam para os verdadeiros encontros do amor, da vida e da morte. Só quem está disposto a perder consegue as vitórias legítimas. Amadurecer acaba por se relacionar com a renúncia, não no sentido restrito da palavra renúncia como abandono, porém, no lato, renúncia da onipotência e das formas possessivas do viver. Viver é renunciar, porque viver é optar. E optar é renunciar. Renunciar à onipotência e às hipóteses de felicidade completa, plenitude, etc., é tudo o que se aprende na vida. Mas até se descobrir que a vida se constrói aos poucos, sobre os erros, sobre as renúncias, trocando o sonho e as ilusões pela construção do possível e do necessário, o ser humano muito erra e se embaraça, esbarra, agride e agredido. Eis a felicidade possível, compreender que construir a vida é renunciar a pedaços da felicidade para não renunciar ao sonho da felicidade. Texto adaptado de Arthur da Távola, palavra-chave hoje aqui foi ganhar. Cuidado para que o medo de perder não tire de você a vontade de ganhar. Eu sou Irineu Toledo, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã estou aqui com a Roberta, o Ulisses, o Isidro, o Davi Aguiar, o Tiago e a Roberta dá o serviço de amanhã. E a gente continua no chat já já.
E chegamos ao final de mais um programa de rádio, de redes, de podcast. O Feliz Dia Novo deseja que o início do novo ano astral melhore mesmo o astral de todo o planeta. Amanhã, terça-feira, o convidado vai falar direto de Portugal, Guilherme Maciel. Ele é brasileiro, jornalista e radialista, mora em Portugal e se tornou um apoio para turistas que queiram aproveitar bem a terrinha. Também vamos conhecer as atividades do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do projeto Arrastão Arrastarte, e uma campanha muito bacana de arrecadação de fundos com o nome Entre Linhas e Inovação para ajudar 8 grupos de costureiras da periferia da Zona Sul de São Paulo. A gente sempre destaca aqui quem tem o que dizer de bom. E também quem colabora, coopera, compartilha o que é bom. Essa é a proposta da nossa rede conectada à Boa Atitude. Feliz Dia Novo! Amanhã a gente se encontra aqui novamente para os outros papos nutritivos. Bye, bye! Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo! O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E agora acabou? Posso ficar à vontade agora? Posso tirar a gravata? Nem que eu tô com uma camisa hoje que já é quase um pijama, né? Com esse quadriculado aqui. Bom, a gente pode continuar um papinho aqui. Você que ainda está na área, você que chega para o papo, muito obrigado você aí. Aproveitar que o Maurício está por aqui, olhar para esse chat aqui. Vamos ver, tem tanta gente que fala com a gente. Pela primeira vez estou abrindo um tempo a mais, porque estavam pedindo para a gente. Eu podia continuar mais o papo, o programa não pode continuar mais do que uma hora. Mas, olha aí, parabéns, Maurício, boas orientações para 2021, disse o Nazareno. A Laudicé, esse programa está dando forças para eu ser uma pessoa bem melhor. Olha só que mensagem bonita. A Renata Costa está dizendo importantíssima a reflexão para sempre revermos o que estamos escrevendo, falando. É isso aí, você falou da comunicação, né, Maurício? Dá, vai mais devagar aí, Tiago, para dar tempo de eu ler. Amém, vamos agir, eu preciso, eu quero me tornar uma pessoa melhor e estou tentando a cada dia, vou me policiar mais. Pois é, essa é uma tentativa de todos os dias, né? A gente todo dia está procurando ser melhor. O dia que a gente acordar e não precisar melhorar, qual é o sentido, né, Maurice? A gente acorda para ser melhor, porque senão não tem graça. Tem gente aqui, ô Tiago, deixa eu ver aqui o que a Adriana estava falando, tem um texto maior, ela está dizendo aqui, ó. Sabemos que existe uma influência na astrologia sistêmica, bem como na astrologia pessoal. Ela diz que gosta de utilizar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. Como aproveitar essas energias em cada setor onde a Vênus está transitando neste momento, bem como a relação onde cada um já possui a Vênus? A pergunta é para você, Maurício, que eu não entendo nada disso.
A Vênus é o planeta do amor, da inclusão, das escolhas. E dependendo, obviamente, do seu mapa astrológico, é como você costuma qual o modelo, né, que você responde em termos de escolhas, em termos de expressão do teu amor, né? E agora a Vênus está em Peixes, ela está gritando, eu gosto de falar assim, ela está gritando pela compaixão, né? Peixes é um signo do amor universal, da compaixão, da fraternidade. E esse é um momento para vivermos isso, para abrir o nosso coração para aquele que está excluído, né? Para a compaixão mesmo pelas pessoas à nossa volta. E, obviamente, cada mês a Vênus vai passar por um outro signo. Agora ela já está entrando no signo de Áries. Então, nós estamos começando também um outro movimento, que não é do dia do sábado, mas começa um novo ciclo de um mês, mais ou menos, em que ela está no signo de Áries, trazendo muita paixão, intensidade na expressão dos nossos sentimentos. Os arianos vão estar vivendo um momento de muita intensidade amorosa, né? De se apaixonar e de atrair muita paixão e de expressar a sua vontade de viver, a sua garra, né? E assim vai pelo zodíaco todo.
Pois é, a gente aqui hoje terminou o programa, a gente continuando no papo, como tá uma baita onda aí do Clubhouse, para quem tem o iPhone, a gente continua aqui com o Maurice. O Maurice está falando com a gente, ele está nesse momento lá de Lisboa. Aqui, deixa eu ver, o professor Maurice Jacob me fez recordar o livro da norte-americana Linda Goodman, que eu tenho na minha estante, Seu Futuro Astrológico, através das características do indivíduo. Você estava falando aí de Áries, ô Maurice. Cada ano que entra astrológico tem um signo queridinho daquele ano. Esse ano astrológico, o queridinho é Áries, ou eu, como sagitariano, tenho alguma chance, assim, sei lá, em que área? No amor, nos negócios, na saúde, qual é a minha perspectiva, sei lá, hein? Que cada pessoa no seu signo pode pensar para esse ano, pô? Tem boas notícias
Então
aí? O que você pode adivinhar?
eu falei do Áries porque todo ano, né, outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte é o início do ano zodiacal, né? Então, por isso que o Áries está tão enfatizado. E no caso do Brasil, a hora que começou enfatizou mais ainda o Áries. Começou às 6 da manhã, Áries, Áries, né? Cada ano, conforme a hora que vai começar, que é o encaixe certinho do Sol no zero, no ponto zero do Áries, né? Então, isso varia de ano para ano, às vezes é dia 21, às vezes é dia 20 do calendário comum, e o horário também se altera. Mas esse ano é ariano, né? Esse ano é impulso, iniciativa. Para o Sagitário, para o Leão e para o Áries, é um ano bom. É um ano de calor, de força, de garra, para perseguir os seus objetivos. E para os signos de terra, é sair da lerdeza. Touro, Virgem, Capricórnio, mexa-se, o fogo está pegando aí, está esquentando, não dá para ficar quieto. O ar também, os signos de ar é bom, né? Gêmeos e Libra, porque inclusive Júpiter, principalmente o Júpiter, está dinamizando os signos de ar, comunicação é tudo agora. E relações e comunicação. Quem está um pouquinho mais complexo vai ser os signos de água, né? Peixes, escorpião e câncer, caranguejo, porque os signos de água, eles são mais frios, né, por natureza, eles são mais melancólicos, mais frios, mais quietos, e a água bota ebulição aí, né? Então vão ter que se transformar. O que que o fogo faz com a água? Ele evapora a água, ele cria uma outra atmosfera, uma outra condição. Então é o desapego. O grande barato para os signos de água é desapegar daquelas emoções que fica guardando, fica lamentando, fica recordando, fica apegado ao passado, chega. O fogo desse ano é tipo assim, descarta tudo isso e muda de estado de espírito, de estado de humor, de estado emocional.
Ô Maurício, você que estudou muito astrologia, você vem da psicologia junguiana, você vem da filosofia também, e escolheu a astrologia. Conheço vários amigos também que, enfim, se dedicam a isso. E a astrologia, por ser uma ciência muito antiga, ela sempre foi orientadora. Eu gosto dessa palavra de relacionar esses movimentos, porque ao longo do tempo, sempre se os estudiosos, você olha, quando estava a lua assim, aconteceu tal coisa no mundo, surgiram tantos personagens que significavam mudanças, continua sendo isso. E quando você fala as coisas, eu vejo esse esforço de falar assim, olha, o que isso mexe com a energia das pessoas? No mínimo, é um jeito da pessoa olhar para dentro dela e aproveitar a conversa, saber que ela está num mundo conectado, que o planeta Terra é vivo, que o universo é vivo, que ela faz parte desta vida. E, na pior das hipóteses, mesmo que a gente não tenha essa coisa do cartesiana desde que se inventou, né, desde que se criou o estudo científico, o método científico, ela tem uma oportunidade de investigar a si mesma e relacionar o seu movimento com o movimento do mundo. Então, isso já é um
Exato.
ganho. Reis, imperadores ouviam astrólogos para tomar decisões, não é mesmo?
Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. É, nós temos toda uma parte da astrologia, ela, como ela é um saber perene, é um saber inicial, é um saber primeiro da humanidade, depois ela vai se. Vamos dizer assim, não é exatamente especializando, mas ela vai dialogando com outras matérias. Então, você tem astrólogos que vão se dedicar à medicina, astrologia médica, astrologia mundial, que é astrologia política, astrologia psicológica, astrologia horária, que é uma astrologia oracular, né, de oráculos. E você tem a astrologia tradicional, você tem a astrologia moderna, tem a astrologia contemporânea, tem a astrologia helenística. Então, a astrologia ela é muito diversa, mas é isso. Ela sempre foi o primeiro passo do ser humano para se orientar no planeta. Porque as estrelas. Olha só, Irene, olha que coisa incrível que eu quero compartilhar com você e lembrar, junto com você, lembrar para os ouvintes. Esse céu à noite, quando você vai para um lugar escuro, que não tem a iluminação artificial, e você olha aquele monte de estrelinhas e o céu lindo e a lua, é o mesmo céu que Adão e Eva, se existiu Adão e Eva somente, né, olharam. Os nossos ancestrais mais antigos olharam, seus avós, bisavós, tataravós, olharam o mesmo céu, a mesma lua. Esse céu não mudou de lá para cá, é o mesmo céu. Os planetas se movem, vão criando intersecções, mensagens, mas esse céu, do jeito que ele é perene para a nossa escala humana. Então, veja que coisa incrível: quando você olha o céu, você está se conectando com todos os seus ancestrais, porque eles olharam para o mesmo lugar. Fizer as mesmas indagações sobre o que será de mim, o que será de nós, conversar com esse céu, rezar, cantar, fazer cerimônias, ou só admirar a beleza da lua, a beleza das estrelas. Então, esse céu é incrível, é o grande
Pois é.
presente do
Poxa.
universo, do Criador, sei lá, do grande mistério da vida que deixou para os seres humanos. E tem mais uma coisa que é intrigante. Deixa eu só fechar isso, Irineu. O Sol e a Lua é um mistério. Como é que isso aconteceu, né? Do ponto de vista da Terra, do nosso ponto de vista, do nosso olho, eles têm o mesmo tamanho. Por isso o eclipse, né, encaixa direitinho, o Sol e a Lua. A gente sabe, pelo avanço da pesquisa científica, que não é. O Sol é gigantesco e a Lua é pequena, menor que a Terra, mas do nosso olhar, eles têm o mesmo tamanho. Quer dizer, o dia e a noite consciente e inconsciente, masculino e feminino, que eles representam, estão em equilíbrio. Isso é um fenômeno, isso acontece aqui conosco.
Mas você deu uma imagem linda de turismo agora. É comum quando a gente vai viajar, se a gente vai para lugares históricos, especialmente na Europa, que você está numa escadaria, você, pô, nessa escada aqui pisou o Michelangelo, nessa escada, né, nesse caminho aqui passou Jesus Cristo. Então a gente fica mapeando os lugares de passagem de algumas pessoas que passaram antes da gente por aqui. Ao mesmo tempo, o turismo melhor é esse, olha, aquela estrela que brilha para mim, brilhou para Jesus Cristo. Aquela estrela brilhou para Jacó. Aquela estrela brilhou para Adão. E está brilhando para mim. É muito bacana a gente ter essa noção, né? Eu estava vendo aqui a Elaine Cristina, lembrando que ela sempre usou, segundo tradição, né, trouxe da sua mãe, a questão da lua para lidar com a sua gravidez, e sempre deu certo. A mãe fala: tal lua, quando vir a lua, pode ter certeza que vai nascer. Uma vez eu também, com um problema de ouriço aqui numa praia, sabe quando você mergulha e fica todo cheio de ouriço? Daí você procura alguém, alguém me levou lá num caiçara, que falou assim: não, não adianta tomar nada, não adianta passar remédio. A lua vai mudar tal dia, os espinhos vão sair naturalmente. Então vai empurrar para fora. E esperei a lua, e realmente, porque foi o processo todo de inflamação, e aí o corpo jogou para fora, mas naquela lua que ele falou. Assim como a Elaine também está lembrando aqui do plantio, a agricultura, que também é uma coisa que a gente tem 12, 13 mil anos, um pouco mais aí de uma agricultura organizada, que aprendeu a ler esses ciclos, a hora de
Exato,
plantar, a hora de
exatamente.
colher, o tempo de cada cultivo, né? Que
Isso.
bacana que é isso. Essa relação
A
é que é rica, né?
agricultura, a antroposofia, ela prepara todas as suas plantas para a fabricação de produtos, né, de remédios, da medicina antroposófica. Toda a plantação, ela segue os ciclos planetários. Todo o cuidado, a plantação e a colheita segue os princípios planetários, não só da Lua, mas de outros, para preparar as medicações da antroposofia. Tem fazendas próprias para isso, é impressionante.
Meninos e meninas que estão com a gente aqui no, no, nessa hora extra, vamos chamar de hora extra, vai? A partir de
Sim.
hoje, quando eu terminar o programa, que eu vou preciso terminar na hora, que o pessoal está me dando muita bronca, eu vou começar a chamar de hora extra. A gente encerra e continua aqui jogando um pouquinho de conversa a mais com quem ficar. Todos vocês aí que estão aqui no chat ainda, que estão aí no papo. E Maurício, que também terminou o papo e continua com a gente aqui. Muito obrigado por sua presença, ao Daniel, que teve que correr atrás de outros compromissos, mas é sempre bom um papo, e você trouxe para a gente uma colaboração muito boa, Maurício. Espero que aí em Lisboa tudo corra bem, que vocês lidem bem aí também com esse problema que nós estamos tendo aqui também, que é a tal da pandemia, esse mal invisível, isso que afeta a todos de uma mesma maneira. E ameaça todos, né? Deixa a gente meio devagar, meio baqueado, meio preocupado, e não tem como ser diferente. Tem realidade que a gente não tem como negar. A gente tem que enfrentar, ter essa resiliência. E vamos aí, Lisboa, você, quem estiver no outro lugar do mundo aí ouvindo a gente agora, quem está aqui pertinho. Estamos juntos, e certamente só mesmo a vacina nos ajuda a dar mais tranquilidade. Vamos ver até quando a gente fazer essa, aqui no Brasil, no caso, a gente consegue terminar essa cobertura para poder ter uma gestão dessa saúde e a economia voltar a trabalhar, atender às expectativas no sentido da saúde, da vida e tranquilidade, e também da necessidade que todos temos de trabalhar e fazer a nossa vida e pagar nossas continhas, né? Valeu mesmo, hein,
Tá
Maurício?
certo.
Essa era a
Um
hora extra com
abraço.
a gente aqui. Amanhã tem um outro amigo que vai falar aí de Lisboa, que é daqui também, ele trabalha para cá. Amanhã a gente tem aqui o Guilherme Maciel, um velho amigo de rádio, TV, que está aí também, mantém um pé aqui, um pé aí, e a internet, o online hoje permite isso. Tamo feito aí, minha gente, do Hora Extra. Então, vamos inaugurar aqui a nossa hora extra. Eu criei esse nome agora, inventei do nada. Claro, já existia, mas vamos fazer uma hora extra, meia hora extra, 15 minutos extra que seja. A gente continua o papo só para a gente não encerrar abruptamente assim o nosso horário. Valeu, Maurice. Um bom dia para todos aí, para os amigos nossos que estão em Lisboa. E para você que esteve com a gente aqui, então, a gente se vê amanhã. Amanhã, 7:30 da manhã, estou aqui. Durante o dia também, escreva, compartilhe, participe com a gente, mande colaborações e apareça sempre, é sempre uma honra. Beijo, 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 beijo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.